Pesquisa sobre aumento na depressão pós-parto na pandemia de Covid-19 aponta que 38,8% das mulheres relataram depressão após o nascimento dos filhos. É quase o dobro, não é? O índice ficava, para a gente ter uma ideia, em torno de 20% em anos anteriores. Vamos entender melhor este estudo, o espectro, não é, de estudo e também as consequências, não é? Dessa, mais um problema grave em relação à Covid-19. Eu converso com o professor Marco Aurélio Galeta, que é do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP, responsável pelo estudo. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, tudo bem?
Muito obrigada por sua atenção aqui conosco e por compartilhar detalhes dessa pesquisa, não é, que foi feita por meio de questionários entregues às mulheres que foram atendidas no Hospital das Clínicas. Eu começo lhe perguntando, antes dos detalhes do estudo, professor, é uma grave consequência da Covid-19 que já trouxe sérios problemas à saúde física das pessoas, mas tem deixado sequelas também emocionais, psicológicas, não é?
Sim, exatamente. E era um grupo, esse é um grupo que nos preocupava. Assim que começou a pandemia, a gente refletiu, né? Porque a gente sabia os fatores que levavam à depressão pós-parto e que tem a ver com isolamento social, tem a ver com falta de apoio, tem a ver com brigas em casa e tem a ver com ansiedade muito, né? Então a gente imaginou, até por causa de outras pandemias descritas na literatura, que isso tudo ia aumentar. E então a gente raciocinou que, de repente, a depressão pós-parto também aumentar. E foi o que a gente constatou, né, nessa pesquisa, né? É mais um subproduto aí da pandemia. E é interessante de que nós tínhamos uma ideia inicial de que quem tivesse com Covid, infectado pelo Covid, estaria com mais depressão. Isso a gente não percebeu. Quer dizer, todo mundo teve um risco aumentado para depressão pós-parto relacionado a outros fatores, né? Então, ter tido ou não ter tido Covid não foi o principal, porque a gente entrevistou tanto as que tiveram Covid como as que não tiveram Covid. Teve um grupo controle também, a gente fez tanto no Hospital das Clínicas como no Hospital Universitário, né?
Professor, quais são, enfim, nessa pesquisa e nesse questionário, mais exatamente, que problemas surgiram, que preocupações foram relatadas?
Sim, isso é muito interessante, e que a gente pôde ver a correlação das notícias, né? Provavelmente das fake news que circulavam, né? A intensidade com que essas pacientes procuravam informação, o meio também porque elas conseguiam essa informação, e a ansiedade. Isso foi muito nítido, e a ansiedade foi relacionada fortíssimo com a depressão pós-parto, né? A ansiedade em si não tem grandes problemas, mas ela sim, ela leva em algumas das pacientes a depressão pós-parto. Então, parece que teve esse mecanismo. O que nós pudemos perceber, Roxane, foi as pacientes que procuraram mais horas, né, de notícias, a média de quem teve a mais grave depressão foi 4 horas e meia de busca de informação versus 2 horas no outro grupo, né? Mas também a forma como chegava essa informação. Então, por exemplo, se viesse por jornais, viesse por revistas, por meios, TV, que seja, não aumentava a depressão pós-parto. Agora, as que começaram a ver essa informação através de outros meios, e aí sobressai o WhatsApp como meio de notícia, né? Já tiveram um aumento de risco para a depressão pós-parto. O que preocupava essas mulheres mais nas notícias, né? Era vários fatores, todas elas relataram vários aspectos, mas o que chamou mais atenção foi a questão da falta, possível falta de leitos na hora do parto. E a gente não, acho que a população comum não para pensar nisso, né? Mas realmente, quando teve a pandemia, você teve uma redistribuição de leitos para o Covid. Então, sim, patologias, sim, outras, não tiveram uma dificuldade no atendimento. E essas mulheres vendo a notícia falam: não vai ter leito para mim no hospital na hora que eu der a luz. Essa foi a grande preocupação que elas tiveram. E realmente foi complicado aí muitas vezes. A gente teve que, inclusive, isolar. Os companheiros não puderam estar junto com elas nesse momento do parto. Então foi outro estressante importante. E, por fim, a questão da informação foi relacionado fortíssimo com um grau maior de depressão, que aí tem os sintomas de ideação suicida, a informação vindo através dos amigos. E chama atenção, né? Por que que vem com os amigos a informação, né? Primeiro que ela não tá indo em outros meios, né? E depois ela não está tendo contato com a família, porque o mais natural é você ter contato com a família e receber informação com a família, uhum, né? Agora, os amigos, ou seja, super inadequado, né? E uma mulher que está já ansiosa, já estressada, já com medo de várias coisas, tem uma predisposição, começar a receber informação de amigo, uma informação enviesada, acaba sendo de risco para a depressão pós-parto e na sua forma grave, inclusive, né?
Que coisa, né? A informação, ela tem que ser muito bem, né, selecionada, e não é qualquer tipo de informação que você acessa, que você vai passar adiante. Mas, enfim, nessa pandemia aconteceu de tudo, e boa parte dessas informações compartilhadas nem eram verdadeiras. Fora,
exatamente,
né, quer dizer, foi um cenário bastante, e como o senhor disse, né, eu ia tocar nesse ponto, quer dizer, a gravidez por si só, ela já deixa a mulher com algumas preocupações básicas. Meu filho está se desenvolvendo, né, de forma saudável, e as mães que não tinham todo acesso à saúde, porque elas precisam ter um parto acompanhado, né? As mulheres fazem muitas visitas, né? É assim, deve ser assim, né, doutor? Nem sempre é assim, mas... E na pandemia isso também ficou... Elas foram menos ao médico acompanhar essa grávida. Então, são umas preocupações naturais do processo em que toda mulher grávida já teria. E aí vem a pandemia para acrescentar uma série de outras, ou seja, o medo de desenvolver... E isso não era apenas uma notícia falsa de desenvolver um caso grave de Covid, né? Esse risco existia, esse risco era real, né?
Sim, verdade. Elas sabiam que tinha um risco para elas, né?
Claro.
E agora é interessante que elas, a grávida é um ser interessante, né? Ela não fica, a preocupação com ela mesma veio muito pouco, né? Porque ela está preocupada, como você disse, com a criança. Sim. E como é que vai ser na hora do parto, né? Uhum. E outra coisa que teve muitas, você falou, né? Realmente, muitas faltaram mesmo nas consultas de pré-natal, né? Uhum. Teve que entrar em contato, com medo de circular, né? Falando, mas não vou andar aqui, né? Então, teve essa situação. Agora, outra coisa que você fala, que eu acho que é importante dizer, e assim, a gente agradece a oportunidade do Rádio USP, que está lidando com isso, porque a informação inadequada faz mal à saúde. Acho que essa é outra conclusão desse estudo.
Sim.
Então, você pegar a informação de qual jeito, em qualquer lugar, isso deixa, gera uma ansiedade que é ruim. Tem já uma área do estudo de medicina e das pesquisas que estuda a infodemia, né? Tem muitos pesquisadores que acham que tem uma epidemia de informação e que leva à piora das condições de saúde mental da população. Uhum. E a gente pode perceber isso nessa população. Uma coisa que também me chamou a atenção fazendo o artigo foi achar referência dizendo que o nosso país ocupa o sexto lugar no mundo de fake news. Então, foi um cenário que a gente teve e que ainda está tendo, né, muito triste de alguns fatores vindo juntos, né? Uhum. Uma é a questão da insegurança econômica, né? Outra é a questão da insegurança da informação, e outra é a própria insegurança da pandemia, né?
Exato.
Essas três coisas aconteceram juntas e que eu acho que conseguimos explicar o fenômeno de aumento da depressão pós-parto nesse cenário, né?
Uhum. Agora, isso dá uma dimensão do quem pratica diariamente o jornalismo com compromisso, jornalismo sério. É uma batalha, nós temos travado uma batalha, especialmente nas redes sociais, né? As pessoas querem contrapor informações científicas com qualquer tipo de informação, enfim, mas é um trabalho que tem que ser feito. Incansável. Agora, voltando a este grupo de mulheres, professor, eu gostaria que o senhor dissesse quantas foram acompanhadas, mas agora detalhar um pouco mais os números e como vem sendo. Então, a pergunta associada a esse grupo é uma depressão que tem as mesmas dificuldades de tratamento devido a outras causas, quer dizer, depressão pós-parto é um problema que precisa ser enfrentado, elas vêm sendo acompanhadas, como é a recuperação dessas mulheres?
Sim, esse recorte foi no pós-parto, a gente não fez esse questionário durante a gravidez, foi com 182 mulheres, a gente quis já pegar no pico da pandemia. Esse trabalho continua até hoje, né? Vai ter mais publicações sobre isso. E a depressão pós-parto é uma característica importante. O tratamento da depressão pós-parto não é mais difícil do que em outras fases da vida. O problema é o diagnóstico dessa fase, porque ainda há todo um preconceito da sociedade, não só brasileira, mas principalmente brasileira, de não considerar essa possibilidade numa mulher que deveria estar feliz com o seu filho, né? Isso é um contrassenso para uma parte das pessoas. Então, as pessoas em volta não percebem que ela está deprimida e ela mesma também não percebe, né, isso. E ela fala, não, isso aqui não é nada, vai passar. E isso é ruim. Tem estudos que estabelecem aí que muito poucas mulheres com depressão pós-parto reconhecem que estão deprimidas. E mesmo reconhecendo que estão deprimidas, poucas falam para o seu médico. Então, se um médico não perguntar realmente uma afirmativa, ela não vai falar. E isso, sim, é uma coisa que é complicada e leva riscos, porque daí é uma depressão que tem uma tendência maior de se cronificar e de ficar para mais tempo do que deveria. Então, para ela mesma, tem um risco maior. Se ela estivesse trabalhando, essa mulher, alguém ia perceber, ela começa a faltar no trabalho. A mulher que está cuidando da sua criança, não se percebe isso. Agora, a gente sabe também que o cuidado com a criança fica comprometido. Se ela não consegue cuidar nem de si mesma, que dirá com a sua criança? Então, tem muitos estudos aí mostrando que esse cuidado no primeiro ano de vida é essencial para essa criança ser um indivíduo saudável depois. E essa mãe comprometida nesse momento, então, dá margem aí, cria uma situação de comprometimento emocional e de desenvolvimento neurológico para essas crianças. Então, com isso dá para a gente imaginar a magnitude disso, né? Aumentou, está aí com a gente, está o dobro do que estava antes, e tem uma dificuldade muito grande de estar fazendo esse atendimento dessas pacientes. Então, eu acho que é importante essa notícia realmente ir para frente, né? E as mulheres perceberem essa situação delas, e os médicos estarem mais atentos a essa situação, porque pode comprometer, né, daqui um ano e mais até, né, essa situação.
Eu ia até perguntar quanto tempo, em média, um tratamento de depressão pós-parto leva, mas não sei, isso é caso a caso, né, doutor? O prognóstico, o protocolo mostra que tem uma média de tempo para a recuperação dessas mulheres?
Por volta de uns 6 meses de tratamento, ser mais, né? Casos mais leves podem se beneficiar da psicoterapia e não precisarem de medicamento, né? Mas os casos moderados a graves, né, precisam de tratamento. Quando se estabelece o tratamento, uma tendência de pelo menos 6 meses até um ano de tratamento. Também, como você disse, depende de cada caso, né?
Quer dizer, a pesquisa continua, os estudos continuam, a gente, claro, pode trazer mais detalhes mais adiante, mas importantes conclusões, como o senhor disse, depressão pós-parto tem que ser diagnosticada, é uma realidade, tem que ser enfrentada, cresceu durante a pandemia nas mulheres, isso... Né, os dados demonstram isso. E muito em função, como o senhor disse, acho que é uma das mais importantes conclusões aí, que é o tipo de informação, né, que as pessoas compartilham. Isso está levando à saúde mental das pessoas. Precisa ter muito cuidado com esse tipo de informação, né, doutor?
Exatamente. E você sabe que sempre que eu posso, principalmente depois dessa pesquisa, eu tento veicular informações boas. A Rádio USP mesmo, né? O Jornal da USP, eu tento passar adiante. Eu acho que as pessoas que têm um pouco de consciência precisam fortalecer uma imprensa responsável nesse país. Faz mal à saúde, de novo. Faz mal à saúde a informação inadequada.
E atingiu em cheio aí, portanto, as mulheres logo após o nascimento, essa depressão pós-parto. Eu gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos do professor Marco Aurélio Galeta, do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP. Estamos à disposição aqui para futuras conversas, viu, professor?
Sim, eu que agradeço. Muito obrigado por veicular.